Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Sporting defende liderança no jogo de maior cartaz da jornada. Benfica vai aos Açores. O Porto tem, em teoria, dos três grandes, o jogo mais acessível da jornada 12. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar por esse jogo de grande cartaz da jornada, a abrir o ano, o Sporting a receber o Sporting de Braga. É o primeiro jogo da Liga em 2021 e promete muito. O Sporting inicia o ano logo com um forte teste à sua liderança na recepção ao Braga, quarto classificado, num duelo entre duas equipas que fazem da consistência defensiva a sua grande arma e que, João Nuno Coelho, estão separadas apenas por 5 pontos, com vantagem para o Sporting de Lisboa, o Sporting Clube de Portugal.
Antes de mais, boa tarde, João, e boa tarde a todos os que nos acompanham. E aproveito para desejar também um 2021 melhor do que o ano anterior.
Um 2020 que merecemos, não deixa saudades.
Sim, acho que todos merecemos ter um ano melhor. E, pelo menos em termos de futebol, tem tudo para começar bem. Um Sporting que é líder e que entra agora no segundo terço do campeonato na defesa da liderança, a receber o quarto classificado e que ainda é candidato ao título, como disseste muito bem, são 5 pontos a separar as duas equipas. E este jogo penso que também encerra um duelo especial entre treinadores, porque Amorim e Carvalhal nem parecem ter muito em comum, 20 anos a separá-los, Amorim com 35, Carvalhal com 55, e também uma grande diferença em termos de percurso. No entanto, há dois ou três detalhes que tornam o duelo interessante.
Desde logo, Carvalhal treinou o Sporting e Amorim treinou o Braga.
Exatamente. E além do mais, jogam atualmente as suas equipas em sistemas muito parecidos. No tal 3-4-3, que tem dado bom resultado em ambos os casos. E é importante dizer que, apesar desta diferença de experiência, digamos assim, que funcionará, em princípio, a favor de Carvalhal, o Ruben Amorim tem um registro, enquanto treinador na Primeira Liga, absolutamente fantástico. Tem 22 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, tanto no Braga como no Sporting, sendo que no Braga não chegou a perder para o campeonato. É realmente notável. E as duas únicas derrotas que tem foram em casa de Porto e Benfica, enquanto treinador de Sporting. Aliás, devo dizer que na Liga Portuguesa, em 2020, no ano civil de 2020, ninguém tem melhor registro do que Ruben Amorim, nem o próprio Sérgio Conceição. Ruben Amorim conquistou 72 pontos, mas em 30 jogos, Sérgio Conceição, 72 pontos em 31 jogos. Portanto, Ruben Amorim é o melhor treinador em termos de desempenho pontual na Liga Portuguesa no ano 2020. No entanto, o adversário deste sábado, Carlos Carvalhal, tendo estado a maior parte do tempo no Rio Ave, ou seja, uma equipa com outro tipo de aspirações, muito mais limitadas, tem em 31 jogos 60 pontos conquistados, o que é uma excelente média, até porque, como eu dizia, 20 desses jogos foram no Rio Ave e conquistou 36 pontos. Portanto, aqui um duelo muito interessante entre os dois treinadores de grande qualidade, embora em momentos diferentes das suas carreiras.
E o que é que tu prevês? Um jogo aberto ou um jogo mais atado, um jogo, de certa forma, de paciência?
Eu prevejo um jogo de bastante paciência. As equipas, como eu disse, jogam em sistemas muito parecidos, 3-4-3, ou se quisermos, 5-2-3 em momento defensivo. E, portanto, eu prevejo que as equipas tenham alguma contenção e esperem um bocadinho pelo erro do adversário. Para já, porque é um jogo de grande responsabilidade e, como eu digo, já no segundo terço do campeonato. E depois, porque estas são duas das melhores defesas do campeonato. O Sporting é claramente a defesa menos batida, 8 golos apenas sofridos, e o Braga não anda longe, tem 8 golos, aliás, tem 10 golos concedidos. E, portanto, eu espero um jogo bastante calculista das duas equipas. O Braga, depois de ter iniciado o campeonato com 2 derrotas, no Dragão e em casa com o Santa Clara. Venceu os jogos todos, à exceção da deslocação ao Jamor, portanto está numa boa fase. Venceu, por exemplo, na última jornada no Bessa por 4-1 e antes tinha goleado também o Rio Ave por 3-0 na Pedreira, enquanto o Sporting parece não estar propriamente no seu melhor momento. Eu relembro que venceu na última partida, também no Jamor, por 2-1, mas pela primeira vez no campeonato terminou um jogo com menos oportunidades de golo do que o adversário. 4 contra 5 da Bessade, que inclusive falhou um penalti. Aliás, Adan defendeu e até foi o melhor homem em campo. E se nos lembrarmos que no jogo anterior o Sporting ganhou apenas por 1-0, com um golo de penalti nos últimos 5 minutos, frente ao Farense, talvez haja aqui algum desacelerar por parte do Sporting. Nada como esperar por este jogo para ver se isso é verdade, sendo que um dado é inquestionável. O Sporting é a única equipa do campeonato que ainda não perdeu, portanto também é a única equipa que não perdeu em casa. E do outro lado está um Braga com muitas ausências, nomeadamente no eixo central, por lesões, mas principalmente devido à Covid. Por exemplo, no eixo central não tem Bruno Viana, não tem Turmena, uhum, e não tem o David Carmo. E depois, no meio-campo...
Castro.
Falta o Castro. O Galeno, que é um jogador que tem sido fundamental e lidera em muitos aspectos estatísticos, como dribles, cruzamentos. É um jogador que estava realmente em grande forma. E ainda falta o Sequeira e o Moura. Portanto, muitos problemas para Carvalhal para fazer a equipa. E já agora também dizer que este jogo é pimentado por uma certa rivalidade que tem surgido nos últimos anos entre o Braga e o Sporting, porque o Braga está a desafiar um pouco o Sporting ali pelo título de grande. E o que não quer dizer que depois, e ficou, por exemplo, à frente do Sporting neste último campeonato, na última jornada conseguiu atirar o Sporting para fora da fase de grupos da Liga Europa, é importante dizer isto, mas essa rivalidade não tem grande reflexo em termos de jogos em Alvalade entre as duas equipas. É que nos 12 jogos derradeiros, nos últimos 12 jogos, o Sporting ganhou 10, empatou um e perdeu outro.
João, vamos às probabilidades para este jogo, que terá naturalmente relato na TSF.
Claro.
O Sporting a receber o Sporting Braga.
60% de probabilidades para o Sporting, 20% para o empate e 20% para o Sporting Minhoto.
No domingo, o Benfica vai aos Açores a defrontar o Santa Clara. O jogo tem início marcado para as 5 da tarde, menos uma hora nos Açores. Continua a ser difícil saber o que esperar deste Benfica, ainda para mais assolado por uma onda de ausências importantes, mas também é um facto que visita uma das equipas com pior registro caseiro do campeonato, esta equipa do Santa Clara, João.
Sim, é um facto. O Benfica continua muito imprevisível e o que aconteceu neste último jogo, em casa, perante o Portimonense, o último classificado do campeonato, é elucidativo. Uma primeira parte muito prometedora, dois golos nas duas primeiras ocasiões, parecia que realmente o Benfica ia fazer uma exibição, de certa forma, para recuperar também moralmente, mas a verdade é que na segunda parte foi quase um desastre.
Ou seja, o Benfica inconstante,
muito inconstante
dentro do mesmo jogo.
É que na segunda parte, o Benfica acabou os 45 minutos, segundos 45 minutos, com 38% de posse de bola, o que é realmente um dado impressionante, se tivermos em conta que do outro lado estava o último classificado do campeonato e com muitas dificuldades neste momento em ser consistente. De qualquer maneira, valeu mais uma vez Rafa. Rafa, sem que se dê muito por ele, às vezes não, parece-me ser um bocadinho subavaliado, porque é um jogador que, por exemplo, neste jogo marcou um golo e fez uma assistência, e leva já 3 golos, 3 assistências e mais 4 envolvimentos diretos e decisivos com o penúltimo passe, digamos assim, no campeonato. Ou seja, envolvimento decisivo em 10 dos 25 golos do Benfica, é 40%. Do total dos golos do Benfica no campeonato.
É uma águia que voa nas asas do Rafa.
Muito. É muito o que tem acontecido e, curiosamente, tem-se falado muito dos reforços, mas é um jogador que já está no Benfica há muitos anos, que tem sido realmente decisivo para que o Benfica consiga estar no segundo lugar, a apenas 2 pontos do primeiro no campeonato.
E o Santa Clara é uma equipa que até prefere jogar fora de casa.
Sim, eu acho que se o Santa Clara pudesse jogar sempre fora, ainda mais agora que não há público, portanto, não há essa, digamos, esse estímulo para o jogo, para jogar em casa, o Santa Clara até preferiria. É que até agora só conseguiu conquistar 4 pontos nos Açores, onde já perdeu 3 vezes em 5 jogos. A última derrota foi por 4-0 com a Vitória de Guimarães, a quem o Santa Clara tinha de vencer a Guimarães para a taça, por 1-0, e um score de 4 golos marcados e 10 sofridos. Por exemplo, fora de casa, tem 3 vitórias e 3 derrotas e um score de 7-7 em golos. Portanto, é uma equipa que até joga melhor fora de casa. Os últimos 5 jogos fez apenas 3 pontos. Portanto, a equipa de Daniel Ramos está, digamos que, com problemas até na própria classificação, porque apesar de ser 7º classificado, tem apenas mais 4 pontos do que a primeira equipa abaixo da linha d'água. Uhum. Portanto, a posição do Santa Clara é tudo menos cómoda e ainda por cima tem um problema muito sério. É que perdeu o Tiago Santana, o seu melhor marcador. Tinha 8 golos em 10 jogos. Aliás, 8 golos em 10 golos marcados pelo Santa Clara também, o que demonstra bem a dependência dos açorianos perante este avançado brasileiro que vai, penso eu, para o Japão e que já desfalca a equipa há 2 jornadas. A esperança do Santa Clara poderá passar realmente por várias ausências no Benfica. Pizzi, Seferovic, Jardel e Gonçalo Ramos estão todos com Covid.
Mais o Otamendi.
E o Otamendi também não pode jogar porque está castigado, o que fará com que provavelmente Ferro possa ter a sua oportunidade, isto é, se Jesus não preferir recuar Samaris ou o próprio Weigl.
E há ainda Todibo.
Há o Todibo, mas esse não tem contado passa a redundância para as contas do Jorge Jesus e até se fala do seu regresso a Barcelona. Então, só para terminar, dizer que o Benfica nunca perdeu nos Açores. Em 5 jogos, venceu 4 e empatou 1.
Vamos às probabilidades, João, para este Santa Clara-Benfica.
Vamos a isso. Apenas 5% para o Santa Clara, 20% para o empate e 75%. Realmente esmagadoras as probabilidades do Benfica vencer em São Miguel.
Também no domingo, mas à noite, a partir das 9 da noite, o Porto recebe o Moreirense, depois de um susto em Guimarães, onde esteve perto de perder o comboio dos primeiros, esteve perto de perder pontos. O Porto vai querer tirar partido do fator casa para rentabilizar um possível percalço do líder Sporting, que, como dissemos, recebe o Braga no jogo de grande cartaz da jornada 12. O Porto que tenta também manter o ataque mais concretizador da Liga, João.
Sim, o Porto tem marcado muito e sofrido muito. 28 golos é um bom pecúlio, cerca de 2.5 por jogo. O problema tem sido a defesa. 15 golos sofridos no campeonato é uma enormidade. Em 11 jogos. Basta dizer que é a 6ª pior defesa do campeonato. Não é nada normal no Futebol Clube do Porto, que desde 1970-71, que não chegava ao início da 12ª jornada, com tantos golos sofridos. E eu lembro que em 70-71 o Porto ficou apenas em 9º lugar do campeonato. Foi a sua pior classificação de sempre. De qualquer maneira, não deixa de ser um facto que o Porto está moralizado. A tal vitória em Guimarães, a seguir logo à vitória na Supertaça, moraliza a equipa, 5 vitórias consecutivas no campeonato e, mais importante do que isso, leva 11 triunfos nos 12 últimos jogos em todas as competições. Tem também 2 homens em ascensão, claramente.
Taremi e Luís Dias,
que são uma espécie de irmãos rivais. E digo isto porquê? Porque têm números muito semelhantes na época. Ambos têm 18 jogos. Taremi tem 6 golos e Luís Dias 7. E, por exemplo, no campeonato tiveram envolvimento direto em 5 golos cada um. Taremi marcou 4 e fez uma assistência. Luís Dias marcou 3 e tem 2 assistências. E digo que são irmãos rivais porque, neste momento, lutam por um lugar no 11. Penso eu que é o lugar em aberto. Porque se jogar Otávio, Sérgio Conceição, obviamente, não abdica desse excelente centrocampista. Até porque joga com 4 homens no meio-campo, 2 nas alas e 2 no miolo, e, portanto, sobrará apenas um lugar porque Marega para já tem o seu lugar garantido, e a luta entre Taremi e Luís Dias, fazendo também um bocadinho aquele híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2, em que quando o Porto joga mais em 4-3-3, joga mais vezes Luís Dias, em 4-4-2 joga mais vezes Taremi. Em Guimarães foram os dois decisivos, Taremi marcou dois golos, Luís Dias marcou o gol da vitória e ainda fez uma assistência. Portanto, é uma luta interessante entre os dois, sendo que neste jogo até podem jogar ambos, porque Otávio ainda está castigado.
E o Moreirense, o que é que pode fazer a equipa de César Peixoto no Dragão?
O Moreirense, com César Peixoto, venceu o seu primeiro jogo na jornada transata, frente ao Santa Clara. Já estava mesmo a precisar de pontuar, porque foram 5 jogos sem ganhar, 3 derrotas seguidas e 2 empates. Portanto, nesse sentido está em crescendo. Mas como o Santa Clara está na mesma situação, está apenas 4 pontos acima da linha d'água e, portanto, nada descansado. Há que dizer também que tem um péssimo registro forasteiro. Apenas 2 pontos ganhos. É uma das piores equipas fora de casa. Pior do que os Minhotos. Penso que apenas o Farense, com 1 ponto conquistado. E depois, só marcou 1 golo fora de casa. É o pior ataque quando fora de portas, e tem 6 golos sofridos, o que nem sequer é um mau registo, o que demonstra que a equipa falha mais no aspecto ofensivo do que no aspecto defensivo. Com o César Peixoto, por exemplo, marcou 3 golos, sofreu 4. Portanto, é uma equipa organizada defensivamente, agora com muitas dificuldades realmente em criar situações de golo e marcar. Para isso também contribui muito o facto de não poder contar com Pedro Nuno, o seu melhor jogador e mais influente no campeonato, com 2 golos e 1 assistência, já há algumas semanas, e ele vai continuar lesionado porque é uma lesão de longa duração.
Probabilidades para este Porto Moreirense, também com relato na TSF domingo à noite?
Até porque o Porto não costuma dar hipótese nenhuma ao Moreirense em casa. 11 jogos, 11 vitórias, e nos últimos 7 jogos do Moreirense no Dragão, sofreu sempre 3 golos ou mais por partida. Por tudo isso, 85% para o Porto, 10% para o empate e 5% apenas para os Minhotos.
Costuma dizer-se que a dúzia é mais barato, e vamos ficar com uma dúzia de jornadas realizadas no campeonato. E João, exatamente, vamos ao quadro geral de probabilidades para esta jornada 12.
É isso mesmo. No sábado, como já vimos, arranca a Liga em 2021 logo com um grande jogo. Sporting, 60% de probabilidades de ganhar, 20% para o empate e para o Braga. No domingo, às 13 horas, à hora do almoço, o Marítimo recebe o Boa Vista, com 35% para os insulares, 35% para o empate, 30% para o Boa Vista, portanto, muito equilíbrio nas probabilidades. Segue a jornada às 15 horas com o Vitória de Guimarães Nacional, 50% para os Minhotos, 30% para o empate, 20% para os Nacionalistas. Também no domingo, às 17 horas, o Santa Clara-Benfica, como já vimos, 5% de probabilidades para os açorianos, 20% para o empate, 75% para o Benfica. E às 21 horas temos o Porto Moreirense com 85% de probabilidades para os portistas, 10% para o empate e 5% para o Moreirense. E depois na segunda-feira 2 jogos, um às 19 horas, o Gil Vicente Bessade com 45% para o Gil Vicente, 30% para o empate, 25% para os Lisboetas. E a fechar a jornada temos um Portimonense Farense, um duelo algarvio, com 40% para o Portimonense, 30% para o empate e para o Farense.
João Nuno Coelho, prometendo voltar na próxima sexta-feira, reforçamos aqui os votos.
Exatamente, reiteramos
de um fantástico votos. 2021.
Bom 2021 para todos.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.